tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos aqui nesta comemoração. Eu estou aqui, digamos, em delegação, em representação do grupo de amigos, do grupo de pessoas que organizou este livro Mulher de Cidades Futuras. É um grupo de amigos de longa data a que se associaram rapidamente outras pessoas que, como eu, por exemplo, não são amigos de longa data, nem companhão de grupo, nem então, mas a quem a personalidade da engenheira Lourdes Pinto Silva tem como dão de despoletar energias, como tem despoletado ao longo de todo aquele percurso longo que conhecemos, e de facto tem o condão de conseguir captar a nossa visão de um futuro que por vezes se apresenta como quase inalcançável e impossível, como é o conseguir num espaço-tempo recorde congregar as colaborações de 130 pessoas das mais variadas áreas para pôr de pé um projeto deste tipo. E aí eu estou aqui porque é uma fatalidade que me acompanha desde a escola primária. Começo pela letra A e sou sempre a primeira a ser estudada, a primeira nas carteiras, portanto sou a primeira da lista de colaboradores, é apenas por isso. Portanto, era isso, era só para dar um início a essa sessão e à apresentação do livro Mulheres das Cidades Futuras. E queria dar mais uma palavra para uma outra pessoa que conseguiu concretizar o impossível, foi o Dr. Rogério de Moura, de Livros do Horizonte, que de facto, num tempo recorde e em prazo recorde, e com impossibilidades várias e a ultrapassar todos os prazos, conseguiu ter este livro, este magnífico livro, que está muito bonito aqui hoje, e ao nosso anfitrião, o Sr. Secretário da Comunicação Social, Dr. Adams de Carvalho, que nos deu este espaço magnífico também para podermos celebrar hoje este evento. E pronto, eu vou passar a palavra ao Sr. Boaventura Sousa Santos. Muitos parabéns a nós todos por estarmos aqui hoje. Muito obrigada. Desculpa. Só mais uma coisinha, já agora, logo a seguir à apresentação do livro, vamos ter uma colaboração da arpista Stefanie Manzo, que nos vai interpretar alguns trechos em arpa. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Meu Deus, os microfones, esperamos que eles mantenham. As homenagens são a armadilha do crepúsculo. Uma luz vibrante e surpresina, incide por momentos na fábrica das sombras emergentes e os pássaros dos olhos distantes voam para dentro de auroras improváveis. As homenagens parecem-se com o segundo advento, tão próprio destes tempos primamilenares. E tal como o original, não tem realidade para além do seu próprio anúncio. As homenagens, quando não se homenageiam a si próprias, o que é comum, correm sempre o risco de deixar o homenageado na posição do acrobata retido pela antecipação do suicídio. A posição de não ser o que se diz dele, nem de poder reivindicar como seu o que a homenagem omite a seu respeito. Quem convive de perto com homenagens não pode furtar-se a compará-las com lápis de censura, com uma diferença. É que uma homenagem, ao contrário do lápis de censura, não se limita a cortar o que não pode ser dito, escreve em seu lugar o que deve ser dito. A homenagem tem uma temporalidade perversa, porque dramatiza o tempo retrospectivo a ponto de deixar exangue o tempo prospectivo. Por isso, no fim do tapete vermelho está sempre um calvário. Os holofotes se inundam de luz, as rotundas da homenagem deixam sem luz os subúrbios da alma, o atalho por onde o futuro procura escapar. A homenagem é, sim, um passado futuro que não deixa ao futuro outro tempo senão o passado. Também por esta razão, todas as rupturas ou partes em que as homenagens são exímias sangram para dentro. O fulgor das palavras douradas navega à vista das vísceras, mas sempre por fora do homenageado. Dentro, a solidão cumpre a árdua tarefa de curar as feridas e recensear os danos depois de tão insólita e perturbada tempestade. É este o terror fenomenológico das homenagens. E se falo dele, é apenas para mostrar que não estamos aqui para homenagear ninguém e muito menos para homenagear Maria de Lourdes Pintasilgo. O motivo da nossa convocatória é uma ação cívica de protesto contra a cultura de desperdício de capital humano que assola o nosso país, a qual lhe permitiu durante quase duas décadas dispensar os préstimos, os serviços, os talentos de uma das mais lúcidas personalidades políticas e intelectuais deste século. Caso único, mas é um caso gritante. Não admira que Portugal seja tão escasso em figuras maiores neste século. As sondagens finisseculares aí estão a mostrá-lo, com aquela cegueira treinada e autorizada que só sabe sondar o que está à vista. Primeiro foi o ditador, que durante quase 50 anos foi fazendo queimadas em redor de si para semear epígonos, tiranias avulsas, mediocridades de mercearia, aviadas em papel costaneira com o peso ratado. Os campos de cultura onde cresceu noutros países a criatividade económica, política, social e cultural, de onde emergiram nas artes as figuras maiores que as sondagens dos outros países nos trazem, ficaram entre nós estéreis, à espera de melhores dias. E os dias melhores vieram com o 25 de Abril e a terra brotou de novidade. Maria de Lourdes Pintasilgo, Ministra dos Assuntos Sociais, primeira mulher embaixadora na Unesco, primeira mulher, primeiro-ministro em 1969 e 80. Mas o 25 de Abril ocorreu num país que tem séculos de condão de ser menor que o seu tamanho. E as mediocridades e as tiranias, desta vez democráticas, estavam à espera da sua hora. E ela chegou pouco depois. Claro que a hora era outra. O papel costaneira tinha sido substituído pelo tetrapack. O peso a granel por embalagens seladas com prazo de validade. A feira das vaidades tinha sido substituída pelo supermercado das vaidades. Houve naturalmente rupturas nas famílias políticas, mas as famílias dos gestos, as famílias das ideias e dos preconceitos não mudaram senão muito lentamente. Isso tornou-se evidente na primeira metade da década de 80, como bem mostra o pungente, desconcertantemente apologético e revoltantemente verdadeiro depoimento do ex-presidente da República, Ramalho Eanes, neste volume. Portugal, nessa altura, com a desorbitação que lhe é tão própria, parecia ter passado do condão de ser o mais pequeno que o seu tamanho para o condão de ser maior que o seu tamanho, empoleirado nas andas que a União Europeia lhe oferecera de mão beijada. Mas a desorbitação era a mesma e o desperdício era maior. A dispensa do talento de Maria de Lourdes Pinto da Silva aprofundou-se, pois, e assenta num conjunto elaborado de dispositivos. O primeiro foi o dispositivo do apagamento, e consistiu em varrer a Maria de Lourdes do imaginário dos portugueses, ocultando todo o notável desempenho que até então tivera, mesmo como primeira candidata mulher à presidência da República. Tratou-se de inculcar a ideia de que Maria de Lourdes nunca existira. Tratava-se de um dispositivo radical que, para ser eficaz, teria de ser complementado por outro. O dispositivo complementar a que se recorreu foi o dispositivo da surrogação, ou se preferir, o dispositivo do travesti sem mudar de sexo. Nos seus termos, Maria de Lourdes não existiu. De facto, quem existiu foi uma senhora, e a designação aqui é crucial, uma senhora muito parecida com ela, mas mais utópica, uma senhora católica e dada às boas obras, como é timbre das senhoras de sociedade, muito idealista e sem qualquer sensibilidade para o realismo e pragmatismo de que é feita a boa política. Este foi o dispositivo mais corrosivo e, sem dúvida, aquele que legitimou o boicote de informação nos meios da comunicação social de que sofreu Maria de Lourdes Pinto da Silva anos a fio. Colocada na lista negra, pela mão de uma avantesma, afinal familiar, feita de mediocridade, de machismo, de inveja e de revanchismo. Mas estes dispositivos não foram suficientes para justificar a eliminação e a proscrição e, afinal, o desterro interior. É que, entretanto, depois de uma passagem impostamente low profile no Parlamento Europeu, Maria Lourdes Pinto da Silva começara a assumir lugar de destaque na cena política europeia e internacional. E para além de membro do Conselho de Interação, que juntava ex-primeiros ministros, Maria Lourdes foi nomeada conselheira da Universidade das Nações Unidas em Tóquio, presidente do Grupo de Trabalho da OCDE sobre a Mudança Estrutural e o Emprego das Mulheres, presidente do Grupo de Trabalho do Conselho da Europa sobre a Igualdade e a Democracia, presidente do Comitê dos Sábios sobre a Europa dos Direitos Cívicos e Sociais, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Mundial de Investigação sobre o Desenvolvimento Económico da Universidade das Nações Unidas e presidente da Comissão Independente sobre a População e a Qualidade da Vida. Perante todo este reconhecimento e visibilidade, que desmentia os dispositivos de apagamento e de subrogação, e para justificar o que era cada vez mais visto pelos cidadãos como um desperdício, foi acionado um terceiro dispositivo. O dispositivo do pois, para isso é que ela é boa. Ou seja, Maria de Lourdes existe, afinal, e até tem qualidades, só que elas não podem ser valoradas no tipo de problemas com que se defrontam o Estado e as sociedades portuguesas. Claro que temos de ter representantes de peso na ONU e nas missões especiais, mas isso deve ser deixado aos embaixadores de carreira, ou seja, aos embaixadores no carreiro contra o qual se revoltou a formiga de Zeca Afonso. Claro. Claro que temos Macau, mas isso na continuidade do nosso colonialismo, deve ser deixado para os militares. Claro que temos Timor, mas na continuidade do colonialismo português, Timor deve ser deixado para os pais. E assim chegamos aqui. Compreendeis agora porque não estamos a homenagear a Maria de Lourdes Pentacelos. Estamos, quando muito, a denunciar as múltiplas desomenagens de que foi vítima nos últimos 15 anos. Estamos aqui para reivindicar que a personalidade que foi apagada da cena política e a senhora dada às boas obras são uma e a mesma pessoa. Estamos aqui para protestar contra a pequena política que, quanto mais se miniaturiza, mais miniaturiza as suas sombras, não lhe restando outra alternativa senão apagar de vez o que não cabe no seu minúsculo claro escuro. Estamos aqui, em segundo lugar, para afirmar que Maria de Lourdes Pintacingo não precisa de homenagens, nem sequer de protestos denunciatórios. Estamos aqui para afirmar que a Maria de Lourdes apenas precisa de espaço. Levantamos a nossa voz para que esse espaço que está no mapa do nosso descontentamento seja transcrito no mapa maior das nossas aspirações, de aprofundamento da democracia, de construção de uma sociedade mais justa, mais livre, mais equilibrada no uso dos recursos naturais e humanos, uma sociedade onde a igualdade e a diferença possam enriquecer-se no respeito recíproco de uma pela outra. Aqui reside o testemunho mais eloquente de Maria de Lourdes Pentacelos. O testemunho do inconformismo assente na defesa daquilo que num país limitado não pode ter limites. A luta pelo aprofundamento da democracia contra a superficialidade das representações fantasma. A luta pela transparência e responsabilização contra a corrupção e a privatização do Estado. A luta pelo direito à diferença com a proliferação de espaços públicos não estatais onde a igualdade na diferença seja o outro lado da diferença na igualdade. Estamos aqui, finalmente, para celebrar o poder das convicções e a inspiração que elas podem gerar. Nesses tempos beatíssimos que vivemos, as convicções de Maria de Lourdes Pintacelos não são um expediente político. São um compromisso ético e político, cultural e social. Um compromisso que pode ser partilhado por muitos que, não partilhando as suas convicções, se sentem inspirados pela força e pela luminosidade que jorra delas. Maria de Lourdes Pintacelos, se apesar de tudo o que eu disse, esta reunião se parece com uma homenagem, a culpa não é sua, é que sabe quem, como nós, não sabe estar à sua altura. Muito obrigado.
O Boaventura Sousa Santos chegou, salvo erro, ontem dos Estados Unidos e eu, está bocado, e eu, de longe, não podemos falar um com o outro, é sempre bom falar com ele, mesmo houve ocasião, mas de algum modo o que ele disse no seu texto e o que eu anotei, tenho apenas umas notas para dizer, convergem no essencial. Porque o que eu quero acentuar é a relevância contemporânea para nós, agora, aqui, de Maria de Lourdes e há saber ser, saber gerir democracia. Quando se vive em anormalidade, quando não há processos democráticos, as opções são relativamente claras. Basta saber dizer que não. Nem sempre é fácil. Muitas vezes paga-se com o corpo. As consequências podem ser graves. Mas a recusa é a afirmação possível e evidente. Em democracia, é necessário saber dizer sim, não, talvez, propor alternativas, dialogar, esclarecer, aceitar que não há vitórias definitivas, nem derrotas irreversíveis, mas que há processos. A dinâmica do exercício da responsabilidade partilhada. A vida política de Maria de Lourdes Quinta Silva é disso mesmo um exemplo. Por vezes antecipando-se ao momento em que o livre diálogo seria possível, por vezes insistindo num diálogo que já não fosse possível. Mas a democracia é isso mesmo. A modernidade do pensamento e da ação interveniente de Maria de Lourdes Quinta Silva reside na definição de prioridades. Qualidade de vida do maior número, respeito pela vontade individual e coletiva, direito de todos à participação económica, aos benefícios sociais, à educação, à cultura. Julgo que são estas as prioridades evidentes do mundo em que vivemos. Não como retórica partidária, não como utopia para depois da manhã, mas como prática diária, ativa, de todos nós, como a única justificação de haver tais coisas como governos a serem eleitos e deseleitos pelos povos de que são os mandatários. Tornou-se voga caracterizar as ideias de Maria de Lourdes Quinta Silva como utópicas. É uma forma de neutralização. Um falso elogio para condenar, para marginalizar. Utopia significa não lugar e é também um não tempo. E ninguém mais do que Maria de Lourdes Quinta Silva, na nossa história recente, teve a preocupação de agir neste tempo e neste lugar que são os nossos. Levou o governo às populações, solicitou e implementou a sua participação no processo político, preencheu uma democracia de formas com conteúdos democráticos. E sim, o susto foi enorme. O quê? Lamigo a dizer ao governo que lá se deslocara o que Lamigo queria para Lamigo em ações logo ali implementadas? Ou o Porto a ser tratado como, de facto, uma capital cultural alternativa a Lisboa? Ou os trabalhadores em greve na Marinha Grande a aplaudirem a primeira-ministra que com eles dialogou, transformando hostilidade em cooperação? Tudo isto, haveria muitos outros exemplos, tudo isto pela sua criatividade na ação concreta, redimensiona as tradicionais polarizações entre esquerda e direita. E foi por isso que o susto foi enorme. Para a esquerda tradicional, crescentemente missionária, lembram-se do socialismo na Gazeta, e para a direita tradicional, em vias acelerada recuperação, reciclada em neoliberalismo canibal. O quê? E ainda por cima, mulher. E católica, até os bravos de abril se assustaram. Somos um país pobre, mas certamente não só por falta de recursos materiais e humanos. Somos pobres porque só um país pobre se pode dar ao luxo de desperdiçar alguém como Maria de Lourdes Pinto da Silva. Mas talvez já não sejamos atentos ao pobre, pois estamos aqui a reconhecer quanto lhe devemos. Não estaremos todos aqui pelas mesmas razões. As razões da minha celebração de Maria de Lourdes Pinto da Silva são certamente diferentes das de muitos de vós. Mas nisso mesmo ela nos une na diferença. E já o sugeri, o que é a democracia se não isso. E também há ausentes. Os vivos falarão por si. Dos mortos, quero recordar um nome, cuja menção estou certo que Maria de Lourdes Pinto da Silva aceitará como papo legítima desta minha e usa a palavra homenagem. Penso, é evidente, em Teresa Santa Clara. Poderia dizer muito mais, como a história se faz e se reescreve, mas também como o futuro é feito de passados, mas circunscrevo-me ao presente. E é neste aqui e agora que vim para lhe dar os parabéns e dizer muito obrigado, Maria de Lourdes Pinto da Silva.